Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 38. Ouvia-se conversar por entre risadas na sala próxima. Do som das vozes de homem destacava-se o metal estridente de uma garganta feminina. Quer falar à senhora condessa? Perguntou o criado em inglês. Sim, respondeu Gaspar, dando o cartão. E notou daí a Paul. A conversa da sala próxima era interrompida e logo ouviu um rumoroso farfalhar de sedas. Entre para cá, doutor, gritou Ambrosina aparecendo. E Gaspar, depois de atravessar um pequeno gabinete, pelo salão, onde conversavam animadamente. Doutor Gaspar Leite, disse Ambrosina, apresentando-o aos que lá estavam. Meu médico, acrescentou ela com um gesto muito gracioso. Gaspar riu. O salão era vasto e bem guarnecido, mas pouco confortável, faltava-lhe essa alma misteriosa e simpática. Que os moradores vão insensivelmente comunicando aos móveis que o cercam terminando por emprestar a cada um deles alguma coisa do seu próprio caráter. A gente sentisse ali mal à vontade, como se estivesse em uma casa de vender trastes. É que era tudo novo em folha. Os móveis rescendiam aí ainda ao verniz do marceneiro, as cortinas das portas e os panos das cadeiras tinham a goma com que saíram da fábrica, as cachemiras da mesa e do piano guardavam as dobras da caixa em que foram transportadas da Europa para o Brasil. Todos aqueles trastes não nos diziam nada, não nos comunicavam coisa alguma, estavam aliotados. Como uns pobres estrangeiros que não sabiam falar a nossa língua. Não tinha gente vontade de assentar-se nas cadeiras, encostar-se naquelas Dunkerques, nem pisar naquele tapete, ou com medo que viesse o mercador recomendar-nos que lhe não tulirássemos o lustre da mobília. Era esta sensação que Gaspar experimentava ao entrar na sala de Ambrosina, e, mentalmente, via comparando a doilidade de tudo aquilo com a franca camaradagem dos seus velhos trastes de família. Entretanto, a bea criatura o tomara pela mão e lhe apresentava elegantemente as suas visitas. Este é o senhor Rocha Coelho, deputado-geral pela província da Bahia. É a primeira vez que vem ao Rio, escusa dizer que é pessoa de alto merecimento. O deputado levantou-se e apertou a mão de Gaspar, com ar tão enérgico e grave, que lhe abanava os enormes bigodes negros e lhe fazia tremer a rebarbativa papada. Ambos folgavam muito em travar relações. Agora, é o senhor Dr. Lopes Filho, advogado distinto? Gaspar repetiu o jogo da primeira apresentação. Folgaram muito igualmente em se conhecerem. O terceiro não precisava ser apresentado, era o Reguinho. Sempre magrinho, fútil a empolhar os amigos. Seus cabelos principiavam-lhe agora empobrecer e grisalhar, mas ele conservava o mesmo ar passivo de menor que vive à custa da família. Bem, com licença, já se conhecem? Vão conversando, disse a dona da asa saindo a correr, porque ouviu na sala de jantar a voz de uma mulher, que acabava de entrar familiarmente. Os quatro homens ficaram a olhar por um instante uns para os outros, em uma perturbação cerimoniosa. Mas entrou um criado a oferecer chá com leite frio, e o reguinete foi sentar-se ao lado de Gaspar e perguntou para o Gabriel. Ah, pardon, ora... Eis aí o que eu não sabia, disse o rego, depois de ouvir a resposta do médico. E ofereceu-lhe magníficas cartas de recomendação para vários pontos da Europa. Tinha muitos conhecidos, amigos, parentes até... Gente toda de grande importância, Gaspar aproveitaria muito com aquelas cartas. O médico desembaraçava-se do obséquio, dizia que a viagem era rápida, de passeio, não valia a pena o rego incomodar-se. Mas este, com a recusa, redobrou de oferecimentos e contou depois que estava associado com o pai numa grande empresa que os faria milionários. Meno! Queremos dinheiro? Queremos sebo? Rematou ele sempre a chupar os dentes. Pouco depois tornou Ambrosina, estivera a falar com a modista, as visitas que a desculpassem. E voltando-se para a Gaspa com uma camaradagem então, que milagre foi este, lembrar-se dos amigos velhos. E acrescentou em tom grave, dirigindo-se aos outros, salvou-me a vida. E tive a morte com uma fúria do maluco de meu marido. E verdade, como vai ele? Perguntou ela a Gaspar, informada de que Leonardo estava agora no hospício de Pedro II, continuou, suspirando saudosas recordações. Serei sempre reconhecida por esse serviço. Além que, o doutor Gaspário, em outro tempo, muito meu amigo, dava-me bons conselhos, ralhava-me às vezes. E Ambrosina fazia-se muito amiga, muito camarada de Gaspar. Não sei como este ingrato se lembrou de vir cá, é que lhe tenho de falar. Ah! E como ela fizesse um movimento malicioso, Descanses do velho, não farei ciúmes a ninguém. Por mim, não te importunarei, declarou o coelho roxa, lentando-se com seus bigodões. Espero-me para jantar. Eu também vou, disse o Lopes filho. E foram beijar a mão da Ambrosina. Vistos? Crentou o reguinho e depois de chupar os dentes. Mas eu, nesse caso, vim incomodá-los. Minha visita é rápida, observou o médico. Seguiram-se grandes protestos de cortesia. Houve risos apertos de mão, oferecimentos de casa, e afinal os três deixaram o campo livre. Venha para a Adolfo. Ficamos aqui mais à vontade, disse Ambrosina, passando o braço na cintura de Gaspar e conduzindo para um gabinete reservado. Agora, podemos livremente conversar. E fechou a porta. O médium misterioso não tinha ainda voltado a si do pasmo que lhe causava tão inesperado acolhimento por parte de Ambrosina. Ele, que se lembrava ainda muito bem das suas últimas cenas com ela, pensou encontrá-la pouco disposta a entendê-lo. E eis que a caprichosa rapariga lhe dispensava agora pôr a todas aquelas amabilidades, se mostrava como nunca atenciosa. Ainda zangado comigo? Perguntou ela, assim que os dois se viram a sós no gabinete. De forma alguma, respondeu Gaspar. E confesso que não contava ser tão bem recebido. O papassado, não pensemos mais em tal. Além disso, naquela época, o senhor tinha toda a razão, eu é que era uma estonteada. Valha-nos isso. Estimo encontrá-la em tão boa disposição. Sabe, espero sair daqui devendo-lhe um grande obséquio. A mim? Qual é? E o médico tirou da algibeira a carta, que tão engenhosamente havia substituído pela outra que rompera. Eu surpreendi esta carta sua, dirigida a meu enteado, guardei-a, e depois ali, com o consentimento do dono. Ah!
Ilionle.
Não é Léo, quer? Porque não deixei, ou porque ele não quis. Não quer som. Para agradar-me naturalmente, mas como tenho pouca confiança em tudo isso, venho pessoalmente pedir-lhe que desista das ameaças que aqui estão escritas, nem só porque me intimida o escândalo iminente, como porque sei também que Gabriel não resistiria a tal provocação e acabaria por atirar-se novamente a seus pés. Ambrosina não respondeu. Estava sentada num divã muito baixinho e fitava preocupadamente um ponto no chão. A senhora não calcula, prosseguiu o outro. Como tentou convencer aquele pobre rapaz de que era necessário mudar de vida e trabalhar? Ele, coitado, se não tomar já uma resolução enérgica. A perde-se totalmente, porque se irá pouco a pouco ou inando até chegar à completa miséria. É isso, Teco, e eu quero evitar. Sinto, estou velho, e preciso morrer descansado. Talvez haja um bocadinho de egoísmo nestas intenções, mas creia que eu trocaria de bom grado o resto da minha existência pela felicidade de Gabriel. E o médico misterioso, depois de assentar-se mais perto de Ambrosina, cons bem. E imagine agora o meu sobressalto ou quando, depois de conseguir de Gabriel sairmos amanhã mesmo do Brasil e principiarmos voltar uma nova existência, dou com as palavras que lhe escreveu a senhora. E Gaspar leu na carta o seguinte. Sei que vais partir amanhã e peço-te que desistas de semelhante projeto. Estou hoje convencida de que de não posso passar sem o teu amor, e como a desgraça me fez egoísta, sinto-me resolvida a desmanchar com um escândalo a tua viagem e a mim prender-te com mil beijos. Escolho. Se quiseres resolver as coisas por bem, aparece-me hoje mesmo em minha casa. Se me não apareceres até à noite, irei eu buscar-te onde estiveres. Eis aí o que vinha eu pedir-lhe que não fizesse. Disse humildemente Gaspar. Sei que isso não lhe custará muito e estou disposto a recompensar-lhe esse obséquio com aquilo que a senhora exigir. Ambrosina conservou por algum tempo o olhar caído. Afinal cobriu o rosto com as mãos e desatou a soluçar. Sou uma desgraçada, murmurava ela, acudida pelo pranto. Sou muito desgraçada. Gaspar passou-se para o divã e amparou-a nos braços. Não se mortifique, disse, não aflija desse modo. Ambrosina encostou-se ao ombro dele. Depois de soluçar dramaticamente, exclamou com uma voz apressada e cheia de choro. Não é que o amo? Não, nunca amei Gabriel. Mas eu o queria ao pé de mim, pelo simples fato de ser ele o único que me tem verdadeiro amor. Não é pelo desejo de amar que o procuro, mas é pela necessidade de ser amada. Ora, há por aí um homem que ame loucamente. Por capricho, por fantasia ou por vaidade. Eu sou hoje a mulher da moda e custo caro. Amor, amor pro conto com o Gabriel. Em todo o caso, suplico-lhe.
Faça-me a vontade. É um velho, é um pobre pai, que lhe pede a felicidade de seu filho. Repare, tenho lágrimas nos olhos. Concordo com tudo que a senhora quiser, cumprirei as ordens que me der, contanto do que me pilpou o Gabriel. E se eu, em troca, exigir-lhe uma coisa? O senhor consentirá. E Ambrosina sorriu, com os olhos ainda vermelhos de pranto. O que é? Uma coisa muito simples, respondeu a rapariga tomando-lhe as mãos. Quero. O que é? Tenho vexame. Não digo. Fale por quem ele. E promete não ficar enfadado. Promete não raiar comigo? O prometo, filha. Mas vamos, dize o que queres. Ambrosina passou os braços em volta do pescoço de Gaspa e disse-lhe baixinho ao ouvido, com a voz medrosa e doce. Que me ame, que seja ao menos muito meu amigo como noutro tempo. E depois de espreitar através dos cílios a atitude do médico, recolheu os braços, fez um ar muito triste e acrescentou com os olhos úmidos. Se soubesse quanto sou infeliz, quanto sou desgraçada, teria compaixão de mim? E depois de uma nova pausa, não disponho de alguém que me estima nesta vida. Todos os que se chegam para mim trazem já a intenção artificiosa de iludir-me ou de desprezar-me. É por isso que eu disputar o Gabriel com tamanho empenho. É porque, desse ao menos, tinha certeza de que tudo aquilo que viesse seria sincero e generoso. Pobre rapaz! Talvez hoje no mundo seja o único que me vote algum amor. Os mais odeiam-me. Se é um homem me odeia porque eu lhe posso pertencer exclusivamente, como um cavalo de raça, se é uma mulher, porque não pode admitir que eu seja mais formosa do que ela. Entretanto, preferia ser feia e atravessar a existência, obscura e ferreliz, ao lado de um marido. Mas não sei que maldição terrível me acompanha, que veneno insanável me poreja da pele, para destruir e matar tudo em que toca meu desejo. Cada vez que firmo o pé, é uma chaga que abro no caminho. Quem me dera ser boa para todos? Mas meus carinhos embriagam, como a pérfida manenilha, e meus lábios queimam, como um réptil venenoso. Desde a loucura de meu marido até a morte de Laura, é minha vida uma triste cadeia de decepções. Tudo que aspirei, tudo que amei, tudo que constituiu para mim sonho, esperança e ilusão querida foi, pouco a pouco, enregelando e fenecendo, como uma aldeia varrida pela peste. Não me animo a ter uma vontade. Agora mesmo, de volta ao rio, vinha pensando em minha mãe, ardia por abraçá-la, queria refugiar-me, de todas as misérias de minha vida, naquele coração singelo e bom. Mal chego, porém, descubro que ela morava em um cortiço. Escrevo-lhe várias vezes, pedindo-a, rogando que me aparecesse, e ela nem sequer me respondeu. Diga, não serás tua última das desgraças. Não serás tua última expressão do infortúnio. E vem o senhor pedir-me ainda que lhe ceda o Gabriel. Peça-me tudo o que quiser. Leve-me os diamantes, os cavalos, os móveis. Mas deixe-me esse coração que me resta. Deixe-me, por piedade, esse derradeiro amor. Não, isso não, respondeu Gaspar, sacudindo a cabeça. Então dê-me ouro que o substitua. Como já disse, não é que eu ame Gabriel, mas preciso ser amada por alguém. O senhor quer arrebatar-me a última afeição que me resta, pois bem. Pode levá-la, mas há de deixar-me outra no lugar dela. Houve uma grande pausa. Gaspar permanecia imóvel e mumu ao fundo do fá. Um ligeiro sorriso de ceticismo encrespava-lhe os lábios frios. Ambrosina, afinal, tomou-lhe de novo as mãos. Então, meu amigo, balbuciou ela, diga-me alguma coisa, pois eu serei tão ruim que lhe não mereça um bocadinho de afeio. Se se trata de uma simples afeição, uma afeição apenas, como ainda há pouco disse, de bons amigos de outro tempo, não porei dúvida alguma nisso. Oda. Obrigada, interrompeu Ambrosina com uma alegria de criança. Ouve, minha filha. E o velho tomou paternalmente a linda moça pela cintura e fê-la sentar-se sobre seus joelhos. Eu amo tanto aquele pobre Gabriel, que, se tu fosses capaz de ajudar-me a regenerá-lo, eu, por gratidão, por admiração da tua generosidade, nem seria teu amigo, como teu pai agradecido, teu protetor e teu amparo moral. Como és bom, disse ela, conchegando-se carinhosamente ao corpo de Gaspar. Como eu gosto de estar assim encostadinha a ti. Consola tanto ter a gente um peito como este para descansar a cabeça. Aí toda arrepios de rola acariciada, acrescentou com voz úmida, suplicante infantil a bater de leve no peito de Gaspar. Aqui não há vaidades, não há caprichos. Tudo isto é verdadeiro e puro. Não é certo que tu me amas, como se eu fosse tua filhinha. Diz-me, meu papá, Diz-me meu amor, Gaspar, a despeito de tudo, sentiu-se comovido. Mas hás de esquecer-te por uma vez do Gabriel, não é assim? Bem me importa agora o Gabriel. Tu é que serás o meu amigo e eu a tua nenê, meiga e submissa, como uma gatinha. Que bom, exclamava ela, a encolher-se nos braços de Gaspar, amar um homem. Sem outra intenção além do próprio sentimento desejar tê-lo, e outro fim mais que uma afeição tranquila e casta. Oh, isto sim, isto deve ser consolador. Bem, disse Gaspar, procurando delicadamente desviar-se dos braços de Ambrosina. Ficamos então entendidos, não é assim. Eu serei o teu bom amigo, e tu nunca mais darás um passo para perseguires Gabriel. E ergueu-se. Sim, respondeu a formosa rapariga, que também se havia levantado. E novamente abraçada a Gaspar, fazia-lhe agora festinhas na barba com o seu dedo de uma cor de rosa. Sim, sim, mas quero que me dês uma prova do teu afeto, antes de partires amanhã. Uma prova. Vindo hoje mesmo, à meia-noite, searem despedida aqui comigo. Pois eu consentiria lá que te fosse sem me dizer adeus. Mas, à meia-noite, pareceria isso mais uma entrevista de amantes do que... Não sei porê, interrompeu ela. Não são as horas, nem é o lugar, que fazem as situações. Não tens confiança em ti? Tenho em mim. Convém-me estar ainda, antes de partires, uma vez a sós contigo, e só à meia-noite é que me pertenço. Daqui a nada está aí gente para jantar em minha companhia. Mas se não quiseres vir, desisto já de tudo e combinamos, e eu procederei com o entendo meu bom. Virei à meia-noite, mas tu estarás só. Juro-te, nem mesmo pelos criados serás visto. Vens então. Acabo de dizer que sim, e se não vieres, farás o que entenderes. Olha lá. Estamos combinados, filha, pois conto contigo. Se encontrares a porra fechada, toca o tímpano 3 vezes seguidas. Sim, adeus, meu bom amigo. E Gaspar, impaciente até alterado, ganhou o largo do Rossio e tomou a direção do Mangini. Pelo caminho reparou que todo ele é penetrado do sutil e capitoso perfume que Ambrosina exalava das carnes e dos cabelos.